Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, 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 pessoas. Tudo olá. Bem com vocês? Tudo bom, Liber?
Oi, pessoal, tudo bem? Como é que tá, Rodrigo? Beleza? Como é que tá a força?
Estamos bem, estamos bem. Vamos ver aqui se mais pessoas vão entrar e tal, né? Aquela coisa que o começo da live, como nós somos seres humanos pontuais, praticamente britânicos, como o rock britânico que a gente vai discutir hoje, né? Sempre tem alguém entrando e tal, bem no horário, né? E eu acho também, não sei, me parece que a live ela tem um certo delay, né? Eu não sei se você sente isso, mas a gente tá conversando aqui, de repente alguém comenta uma parada que já passou, acho que sem um certo delay. Sim. Olha lá, o Leandro já deu um oi. Então estamos ao vivo. Se o Leandro disse oi, estamos ao vivo.
Boa noite, Leandro.
E o nosso tema hoje vai ser divertido, né? Música. Rock and roll. Quer dizer, pode ser qualquer música, né? Mas
pô, cara...
Eu esqueci até de pegar um livro ali, mas diga.
Não, depois a gente pega ali, cara. Que eu vou falar de uns aqui, eu separei uma pilinha, cara. Daí a gente vai conversando, assim. Vamos ir tirando. Boa noite, Tony. Tudo bem? Vamos ir tirando e falando
achar.
Aqui, cara. Aliás, aí o pessoal sempre bem-vindo pra comentar, pra participar aqui do papo. Mas, basicamente, a ideia hoje é falar de quadrinhos e música. Daí eu fiz uma seleção aqui. Rodrigo ainda tá catando os dele.
Eu esqueci desse. Esse aqui é genial.
Né? E daí vamos começar a trocar ideia, cara. Tipo, mostrando o gibi, falando o que a gente acha e vamos que vamos.
Então acho que já dá pra... Será que já começamos?
Começamos já, cara.
Sabe que o maior gibi de todos os tempos foi um gibi de rock, né? Foi o gibi do Kiss, feito pela Marvel, em 78, acho. Deixa eu... É bem antigo o gibi. Não é o novo, que foi feito pelo Todd McFarlane e tal. Mas o gibi, não contente de ser o maior, 1977, isso aí. Em 1977 vai lá o Kiss e fala: vamos fazer o maior gibi do mundo, o gibi do Kiss. E fizeram, não sei quantas páginas tem, mas acho que era... Deixa eu ver se aqui tem a quantidade de páginas, porque tem a peculiaridade que é genial, né? Deixa eu ver aqui se tem a quantidade de páginas.
Mas...
Putz, acho que não tem, cara. Mas assim, na época era uma coisa bizarra. Devia ser umas 1000 páginas. Hoje em dia até...
Mas tem?
Até
mas...
já tem mais, né?
Mas daí ele é o maior em que sentido, cara?
Não, de tamanho mesmo. Era um volumão, assim, tinha 1000 e poucas páginas. Na época não...
Ah, na época, né? Porque,
não existia,
porra,
é.
Hoje aí acho que
hoje
tem um
monte. Né?
E acho que na época mesmo, se tivesse empeitado de fazer uma encadernação de algum mangá, tinha batido ele também, né, cara?
Mas... O Kiss deu o próprio sangue pra imprimir. Eles cortaram os pulsos para que o sangue escorresse na tinta. E todos que têm a versão norte-americana daquele gibi tem um pouco de sangue do Kiss. Não é genial isso, cara? Não é um golpe de marketing genial, cara?
Não sou capaz de opinar.
Você coloca... Eu fico imaginando os caras do Kiss furando o dedinho, sabe? Que nem quando você vai fazer exame de... pra saber o teu RH lá e tal. O cara fazendo aquele... Uma gotinha de cada cara, bate a foto, né? Bate a foto com a gotinha e pronto. O Kiss tem o maior gibi do mundo com o sangue deles.
É que o que eu imagino que talvez ficasse legal o cara, sei lá, fazendo daqueles cortes na mão, assim, pingando sangue lá no reservatório de tinta que vai imprimir o gibi.
É.
Aí, e daí ainda dá pra fazer aqueles capuz, aquelas caras de mal, treva, assim e tal, né? Porra, mas é.
Mas era...
E o gibi é bom, cara? Tu leu já,
cara,
isso?
Eu nunca li, porque ele é muito antigo. E depois que a Marvel, né, parou com a parceria, não pode mais republicar, né?
Ah.
Então nunca saiu no Brasil, essa versão, né, original, nunca saiu do Brasil. E daí não tem, né? Não tem. Daí fazer o quê?
Cara,
mas,
então... Oi.
Mas tem um outro Kiss que foi lançado depois, cara.
Que acho que até tinham comentado aqui, o Tony falou do Psycho Circus, cara, é esse?
Que é esse.
Psycho Circus.
Pela Image. Que era com o Todd McFarlane. Quer ver quem que faz?
Não, Greg Capullo?
Não, cara, mas é um cara que emulava o Greg Capullo chamado Angel Medina. Não sei se você lembra desse cara. Mas ele desenhou o Spawn também e tal. E daí a história é bem parecida com o Capullo, né? O desenho é muito parecido. Então, mas esse não foi feito com sangue, os caras já estavam velhinhos, né? Porque a ideia do Kiss pra esse Psycho Circus é que o Kiss se reuniu, né? Com a formação original e com máscara de novo. E daí no show, o show era em 3D. Eu fui nesse show, cara, foi genial. Um show genial, assim, em 3D e tal. Você olhava pro palco e é muito legal. Daí tem uma história muito boa pra contar. Porque os caras estavam tocando, né? E todo mundo com óculos, eu tenho óculos guardado. Todo mundo com óculos, assim, nossa, esse show tá em 3D, caralho, nossa. Tocou três músicas. Na quarta, o Paul Stanley falou: agora coloque os seus óculos. Até então não era 3D, era só um show. Aí sim, quando ele coloca o 3D, daí ele joga a palheta fica girando aqui em você. É bem, bem bacana, cara. Foi a turnê do Psycho Circus, quando eles voltaram com a formação original e com as máscaras. Aí durou pouco tempo, como tudo que envolve o Kiss, durou pouco tempo.
Né? Cara, então, você tava falando do Kiss, né? Eu primeiro vou dar boa noite aí pro pessoal, o Tony, o Daniel, o Wilson, o Gabriel, né? O Limo chegou aí. E o Felipe, boa noite, Felipe, falou de... Não esqueçam de comentar, a gente começou com essa do Kiss aí que o Esquema tá falando, então já vou atender o seu pedido, Felipe.
Ah, tem esse aqui também.
Duas.
A última tá tentação... Em capa mole?
Então, a última tentação foi publicada aqui pela primeira vez, lá pelo ano 99, 2000, isso aqui de 2002, na verdade, pela editora Pandora Books. Foi uma versão impressa em tom de sépia, certo? Que saiu aqui em 2002, então eu tenho essa primeira edição, que é exatamente a mesma história que essa edição aqui, que por sua vez é colorida. Mas eu não sei se não fica melhor em preto e branco por causa do desenho do Michael Zulli, cara. Então, sobre esse gibi, um projeto em parceria do Alice Cooper com o Neil Gaiman, né? O Alice Cooper fez um álbum, cara, faz muito tempo que eu li isso daqui, não lembro qual que era o álbum, Last in Tempt Show.
Isso, lógico, que dá o nome ao
gibi, você é o cara que vai me dar suprimento nessa parte música. O Scam é o cara da música. Mas esse aqui eu lembro que foi um projeto com o Neil Gaiman, e o cara fez uma história, o Gaiman fez toda uma história baseada no álbum do Cooper. Cara, a arte do Michael Zulli aqui eu acho do caralho. Eu acho que ficou muito a cara de Michael Zulli, Neil Gaiman e Alice Cooper, né? Porque todo baseado no disco, tem todas as referências do Alice Cooper, mas tem toda a mãozinha do Gaiman, né? Parece até um Coraline, porque tem o piá, aí ele se envolve com essa imagem fantasmagórica do Alice Cooper, aí tem toda uma trama ali espiritual que me lembra muito Coraline, assim, cara. E o Alice Cooper é aquele cara do mal que é do bem, né? Até hoje eu não entendi direito qual que é a dele aí na história, né? Como é que é? Não, você se lembra dessa aqui, cara?
Eu lembro, mas nem é... É porque, assim, o Alice Cooper é... Você já foi no show do Alice Cooper alguma vez?
Não.
Tá, eu fui em três shows do Alice Cooper. Numa, ele foi esquartejado. Na outra, ele foi enforcado. E na outra, ele foi... arrancar a cabeça, degolado.
Os fãs não gostam dele, é isso?
Não gostam dele. Então, assim, você tá no meio do show... Pá, 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 de repente, chega... Uma galera, daí dá umas porradas nele, daí ele é preso, porque na verdade ele matou uma pessoa, mas ele tava louco, e daí dão ele a pena de morte, daí cada vez é uma morte, e daí ele ressurge. Cara, o show do Alice Cooper é total teatro, né?
Que tesão.
É muito teatral. É, aliás, é um teatro com as músicas rolando. E daí tem uma coisa divertida, porque o batera do Alice Cooper, durante muito tempo, foi o batera do Kiss, que tá no Kiss atualmente e tal. Então até isso os caras talvez... Ele tem alguma influência, mas eu duvido. Mas assim, enfim, o show do Alice Cooper é todo teatro. E todos os discos, ou a boa parte dos discos, conta uma história. E daí o Gaiman adaptou essa história pro quadrinho. Né? Ele gostava do Alice Cooper, toda essa coisa teatral, de terror. Cara, o Alice Cooper tem filme com o Salvador Dalí. Ah, o Liber está mostrando a imagem agora. Mas assim, ó, o Alice Cooper... Tem o vídeo, não sei se você já viu isso, o Alice Cooper com o Salvador Dalí, cara.
Não.
O Alice Cooper com a cobra e o Salvador Dalí filmando ele e tal. Então ele é um cara que sempre teve muito ligado às artes também, né? O próprio Alice Cooper e tal.
O lance do teatro é bem forte aqui na história, cara. Tem palco, tem teatro, tem toda uma relação.
É porque o show do Alice Cooper é um teatro, né?
Sim.
E outra coisa bacana é que daí a pessoa que mata ele é uma mulher, né? normalmente. Essa mulher era a esposa dele, que era a coreógrafa. Só que daí, claro, a mulher envelheceu e tal, e não dá, porque a mulher dá umas piruetas, umas coisas assim. E atualmente quem mata ele é a filha dele, que é a coreógrafa-chefe agora. Porra, é muito legal, né, cara?
Tradição,
é
passando legal. De mãe para filha. Mas assim, o quadrinho aqui, cara, eu acho bem bacana, porque, tipo, eu não tinha o background que você tem, né? Pra fazer as relações com a música do Cooper e tal. Mas vendo ele isoladamente, cara, a arte do Zulu é sensacional, tipo da história que o Gaiman conduz com o Piá, aquele clima de Dia das Bruxas, aquela coisa... Cara, é um Gaiman é infanto-juvenil, só que sombrio. Bicho, esse aqui eu recomendo pra caramba, assim, cara. Acho duca.
Lembrando que o Alice Cooper é o cara que tem... Acho que ele tá com quase 80, né? Porque ele até foi vacinado esses dias aí. E ele é o cara que canta... Schools Out, né? Vamos sair da escola, vamos deixar os nossos pais pra trás. E ele é o cara que canta 18, eu tenho 18 anos e tal. Então faz todo sentido, né? É. Uma coisa infanto-juvenil e tal.
E o bacana desse projeto, que a gente vai ver vários aqui, mas o bacana desse projeto é que é realmente uma parceria representando a obra do cantor, né? Um álbum específico, um álbum... um quadrinho que tá bem relacionado com o álbum, com a proposta, com o conceito daquele álbum. Então esse daqui eu acho que é um que se destaca aqui, cara, assim. Porque é um projeto assim que é diferente dos outros que a gente vai falando aqui.
Mas o Ozzy tinha um também, cara. Que eu tinha, tá em algum lugar nessa coleção aqui, tem que estar, cara. Ou então tinha que estar ali junto com... Porque foi o Todd McFarlane que fez também. Porque ele fez o boneco do Ozzy... Né, da McFarlane Toys, e daí ele aproveitou e fez o gibi pra ganhar mais um troco, né? E tava ali, eu não sei onde vai parar, mas tem o do Ozzy também, que também é legal. Só que o do Alice Cooper é um pouquinho mais legal. E tem esse que o Limo tá lembrando,
sim,
do Voodoo Child, do Bill Sienkiewicz, que esse é a história do Jimi Hendrix
era,
e tal.
Era...
Só que não é a história do Jimi Hendrix. Né? É uma piração a partir das músicas do Jimi Hendrix. Que eu também não tenho, cara. Assim, esse...
Cara, desse, triste, cara, dessa linha aí de piração com música, eu tenho esse aqui, cara. Que é importado, não saiu aqui no Brasil, kkk. Então são histórias feitas em cima de músicas do Bob Dylan. O cara pega uma música e faz uma quadrinização. Aí, cara, só pra você ter uma noção, pra eu não sobrecarregar vocês, assim...
Aí no Like a Rolling Stone aparece o Mick Jagger?
Cara, aparece aqui a segunda história é uma adaptação do Matote, cara, da música Hard Rain Is Gonna Fall.
Sim!
Interpretada pelo Lourenço Matote, cara, que daí a letra tá na íntegra, no caso do Matote, e aquela arte maravilhinda, cara, é um troço assim alucinante. E daí tu vai, cara, quem que fez Like a Rolling Stone? Cara, tem umas páginas aqui, velho. Tem Dave McKean aqui no meio. Tem... Porra, o McKeanzão, né? Ele faz o...
Dave McKean é foda.
Ele faz a... Putz, deixa eu até ver se não é... Desolation Row, cara. E daí, cara, esse é um álbum, assim, também, que eu experimentei de achar as músicas e tocar junto com a leitura, cara. É muito gostoso, porque as letras... Muitas fizeram as histórias em cima das letras, né? Um material assim que eu achei. Olha isso aqui, que foda, cara. Não sei se dá pra ver.
Pois é, cara. Não, ilustra, caralho.
Mas ilustra aqui que... Então, esse aqui é um que eu tenho muito carinho, velho. Que é as letras da galera, assim, do Bob Dylan e o pessoal destruindo com o desenho em cima, cara. Muito bom.
O Leandro tá lembrando ali que muitas vezes os quadrinhos invadem os álbuns do Kiss, né? Mas, pô, já começa com... Qual que é o primeiro disco? Ou... Peraí. Qual deles que são eles flutuando? Acho que é o Unmasked. Não. É... O Destroyer. Destroyer. O quarto disco do Kiss já é um personagem de quadrinhos. Né? Já são eles desenhados como quadrinhos e tal. Né? Isso é do cara. Olha só! José Siqueira, um rato. Meu amigo que mora na Austrália.
Opa.
E o Paulista. Que... Assim, a gente estudou junto na faculdade, a gente lia gibi junto. Um dos nossos melhores amigos se chama Murdock, e o nome dele é Rodrigo, é só porque ele se parecia mesmo com o Matt Murdock na época da queda de Murdock, porque o cara tava sempre fudido. Então a gente queridou ele de Murdock. Não é? Daí tem o Paulista, que é amigão, o Zé, que é um nosso amigão que mora na Austrália. Ele já tá em amanhã lá, porque são 12 horas pra frente, né?
Então o Tony perguntou aqui se eu tenho um tal de Jokerman. Não tô ligado o que é. Você sabe?
Não, cadê? Achei.
Jokerman. Não faço ideia do que é. Se quiser, passa aí pra nós a dica que eu já... E...
Ah, o Paulo também. A piazada da faculdade resolveu entrar aqui hoje.
Que maneiro.
Esse e como... o Murdock?
Olha aí, ó.
Ó, esse cara aqui a gente chama de Murdock. Porque ele se parecia com o Murdock no pior. Lembra o último volume do Murdock, ele tava mais fudido? É igual a ele.
Que bom. Que bom não, né? Quer dizer, não sei. Espero que fique bem. O bom não, que o Murdock é bom de levantar e dar a volta por cima, né, cara? Então, isso é... E o Murdock também me lembra o Esquadrão Classe A, né, cara?
Claro, claro. Tinha.
O Murdock lá também é maneiro. Jokerman, música do Dylan. Legal. Ah, você tem o Jokerman aqui.
Tem Mr. Tambourine Man também?
Cara, o que tem aqui? Tem Blowing in the Wind, A Hard Rain's A Gonna Fall, I Wonder You, Girl from the North Country, Lady Lay. É bem bonita essa. A música e a história em quadrinho. Positively Far Street, Tombstone Blue, Desolation Row, Like a Rolling Stone, Hurricane, Billy Willie McTell, Knocking on Heaven's Door e Not Dark Yet. Deixa eu ver como é que ficou Like a Rolling Stone, cara, que é a...
É a música que fez os Rolling Stones se chamarem assim, e não o contrário. Sabe que eu já ouvi um cara uma vez falando que o Bob Dylan se inspirou no Mick Jagger pra fazer Like a Rolling Stone?
Olha só.
Ó, que bonito. Quem que é o moço?
É... Alfred. O nome do cara. Quando ele não tá atendendo o Batman, ele tá fazendo... Mas não tem o Joker, mano. E esse material não saiu aqui no Brasil ainda, cara. Isso aqui... Acho bem bacana, assim.
Olha lá, o PC, o Paulo, que é nosso amigo também, sim, que falou que o 2112, que é o disco, o principal disco do Rush, tem uma história em quadrinhos baseada nas músicas também, o que também é uma loucura, né? Porque o Neil Peart, que é o batera do Rush, que fazia as letras, ele lia livros e convertia em letras. Aí o cara lê um livro, converte em letra, a letra é convertida em quadrinhos, o que, né? É a indústria cultural, né? Como já diria o mestre Adorno, né? Veja só.
E essa aqui que o Sartre fala, cara. Se bem que...
Deixa eu ver.
Mas você tinha falado aí. As Aventuras da Blitz. É a banda Blitz, cara? Teve um álbum de quadrinhos em cima da... Nossa!
Não. É que a ideia deles, a ideia do Evandro Mesquita quando criou a Blitz, foi fazer música como se fosse quadrinhos. Porque não é exatamente uma ideia muito original, né? Ele pegou do... Ah, o cara que fez Tubarões Voadores, o Arrigo. Músico, Arrigo Barnabé. Que o Arrigo Barnabé tinha gravado Clara Crocodilo dois anos antes, e era bem parecido, o conceito é muito parecido. Daí o Evandro Mesquita foi lá, deixou um pouco mais pop, e o Clara Crocodilo é tão baseado em quadrinhos que depois ele fez Tubarões Voadores, que é o álbum do Luiz G.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.